Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá, ouvinte do Confiante. Nesse episódio, vamos falar sobre a repatriação de recursos e o impacto disso nas contas do país. Mas antes, vamos para os recadinhos! Nesse último sábado, eu participei de um evento da Toastmasters Brasil. Quero adiantar que foi um evento muito legal e que eu vou estar falando sobre ele em um próximo episódio. Infelizmente, não deu tempo de eu terminar toda a edição, era até para eu lançar um episódio um pouco antes desse congresso, dessa reunião. Mas ficou até melhor, eu acho que vai ficar muito mais rico eu fazer isso aí depois de ter visto as apresentações, ter visto os convidados e tendo participado um pouco da dinâmica deles. Foi muito legal e super recomendo, vai sair em breve. Estive também lá com o meu amigo José Roberto Villegas, lá na VTA Academy de tênis, ou melhor, VTA. Villegas Tennis Academy. E foi muito legal conversar com ele, um administrador, um gerente de projetos, que agora está se dedicando a dar aulas de tênis. Infelizmente, era uma entrevista que a gente tinha, mas como teve toda uma série de pessoas chegaram, acabou ele tendo que atender, a gente acabou a entrevista não rolando ainda, mas vai rolar e essa também é super sensacional. Agora vamos falar sobre a repatriação de recursos que está acontecendo. Para recapitular um pouco, a ideia da repatriação de recursos começou a ser discutida ainda no governo Dilma, agora já no segundo mandato, como uma forma de atrair recursos e diminuir o déficit que nós tínhamos de balança, né, e o déficit das contas correntes. Para se ter uma ideia, a proposta era que o dinheiro que estava fora do Brasil de forma ilegal, porém que não foi obtido por meios ilícitos, como drogas, armas, etc., fosse repatriado a um custo de 15% de imposto de renda mais 15% de multa, ou seja, 30% do valor se tornaria imposto. Pois bem, a ideia ficou paralisada durante o governo Dilma e agora já no governo Temer foi retomada, posta em prática. Com isso, até o momento da gravação, em torno de 156 bilhões de reais foram recuperados. E você verificando essa quantia, você chega que eles estão aí com um pouco mais de 40 bilhões de impostos recolhidos. Para quem tem um déficit aí que foi colocado em torno de 170 bilhões, 40 bilhões e pouco é algo extremamente positivo. E não só isso, a previsão é eles fecharem até agora, dia 31 às 23 horas, eles fecharem em torno aí de 50 bilhões. O próprio governo estendeu o horário de atendimento para pegar os últimos, para que os empresários bondosos e caridosos peguem esse bonde. Agora, deixando um pouco a ironia de lado, por que eu estou falando isso? Não é estranho que os empresários queiram, de uma hora para outra, oficializar o seu dinheiro, repatriar esses recursos e pagar imposto, pagar 30% de imposto? Não sou estranho? Porque pensa bem, se eu quisesse repatriar meus recursos, eu tentaria outras formas, eu poderia ter feito isso antes. Por que eu não fiz antes e agora eu estou tentando fazer? Entende? Está acontecendo alguma coisa. E o que aconteceu? Essa história começou há muito tempo atrás. Para encurtar, vamos dizer que desde 1º de julho de 2014, o Brasil e praticamente todos os outros países têm que prestar informações de cidadãos americanos que tenham dinheiro e movimentação financeira em contas no seu país. Ou seja, se o Banco do Brasil tiver alguma conta de uma pessoa que seja americano ou tenha green card, o Banco do Brasil deve reportar essas informações ao governo dos Estados Unidos, ao fisco americano, né, ao imposto de renda americano. Porém, como pela lei brasileira, os bancos não podem passar informação sensível para o governo estrangeiro. Então, como que isso é feito? Foi feita uma interface via Receita Federal do Brasil, ou seja, os bancos formatam a informação que o governo americano precisa. Isso é enviado centralizado no governo brasileiro via Receita Federal e aí sim é enviado ao governo americano. Pois bem, o governo americano, como contrapartida por estas informações, passou a devolver informações de cidadãos destes países também para o fisco. Olha que interessante. O Brasil tinha muito poucos americanos com negócios aqui, de movimentações no Brasil, cidadãos e empresas, tá? Porém, qual a surpresa? Recebeu milhares de informações de cidadãos brasileiros vivendo nos Estados Unidos que tinham movimentação lá e que não apontavam isso no imposto de renda. Da mesma forma, isso aconteceu com outros países. Desses, os países que formam a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento do Comércio, viram aí uma oportunidade para acabar com a fraude fiscal. Então foi criado um formato de transmissão de informações muito parecido com o que havia no FATCA e esses países começaram a assinar acordos de cooperação, ou seja, todas as informações dos países da OCDE vão ser acrescidas das informações que já são enviadas ao FATCA e vão ser trocadas, ou seja, se eu tenho no Brasil pessoas, cidadãos italianos, cidadãos espanhóis, que tenham dinheiro movimentado aqui, isso vai ser enviado ao fisco desses países. E a mesma coisa, cidadãos brasileiros que vivam na Itália ou que vivam na Espanha vão ser retornados. A lista de países engloba mais de 40 países no total. Esses acordos foram feitos, esses layouts foram desenvolvidos e começaram a ser trocadas essas informações a título de preparar o sistema. Então, desde o final de 2015, essas informações já estão sendo trocadas. Porém, elas ainda não começaram a ser cobradas. Entende? Isso colocou um pânico nos bancos, porque muitos bancos faziam negócios no intuito de prover a seus clientes opções que pagassem menos impostos. Bancos internacionais davam opções que permitiam esse tipo de evasão fiscal. E aqui eu estou falando dos maiores bancos do mundo, tá? Que estão localizados na Europa e em outros países. Pois bem, a partir do momento em que se sinalizou que essas informações vão ser trocadas, o que acontece? Ninguém quer ser pego com calças na mão. Ou seja, todos os bancos e governos estão forçando estas pessoas, que muitos sabem quais são, a formalizarem as suas fortunas. Formalizarem o seu dinheiro fora do país. Olha que legal! Esses mega empresários, esses mega políticos, teriam que formalizar o seu dinheiro fora do Brasil, se eles estivessem enganando isso no fisco de seus países. Certo? Certo. Só que não havia um jeito prático de fazer isso. Imagina que eles iam ter um caminho muito tortuoso, extremamente desgastante para formalizar as fortunas sem cair num crime fiscal que poderia levar eles à cadeia. Pois bem, eis que nossos políticos, essas criaturas benevolentes que pensam no nosso povo, pensaram muito, mais uma vez, nos muito ricos e disseram: poxa, eles precisam de ajuda, vamos ajudá-los. E criaram esse mecanismo de repatriação de recursos. Esse mecanismo é legal? Sim, é legal, e agora ele tornou legal algo imoral. Esse dinheiro, ele foi feito no Brasil, ou seja, esses empresários ganharam esse dinheiro no Brasil, esse dinheiro foi remetido ao exterior, estava provendo empregos e renda no exterior, e agora, para eles evitarem de perder a quantia inteira, eles estão topando pagar 30% de imposto, e nosso governo benevolente, como sempre, está acatando. Então, você não fica feliz com um governo assim, que pensa muito no seu povo? Lembre-se, isso aí que começou no governo Dilma, e agora está sendo feito no governo Temer. Então, não é a questão de que direita ou esquerda ou qualquer coisa ideológica, que é só pano de fundo para se trabalhar para as mesmas oligarquias. Ok? Eu estou falando aqui do dinheiro em si. Para quem quiser saber mais, você pode procurar na OCDE.org, que se escreve OECD, né, que é a sigla em inglês.org, e você procura por CRS, ou Common Reporting Standard. Lá você vai encontrar o tipo de informação que eu estou falando, os países que são signatários e a partir de que data eles estão começando a trocar informações e o volume de informações que a gente vai estar falando aqui. Ou seja, isso está acontecendo em escala mundial. Os 40 e poucas maiores economias do mundo já toparam. Isso vai causar que seja muito mais difícil o tráfego de grandes remessas financeiras sem rastreio. Eles vão ter que passar por países muito pequenos ou países não signatários. Além disso, eles vão ter que fazer outras manobras que são muito mais arriscadas e que vão incorrer em graves penalidades, do tipo casar com uma pessoa de um outro país com dupla nacionalidade, tentar usar N nacionalidades para tentar escapar com dinheiro. E isso, no final das contas, vai facilitar que em algum momento nós possamos ter, sim, uma taxação de grandes fortunas em volume mundial. Se você ouviu o episódio que eu comentei sobre a PEC 241, uma das críticas que eu tenho é com relação à proposta que se tem de taxação de grandes fortunas, que isso não é possível sem uma coordenação com outros países. Medidas como essa da OCDE do CRS vão facilitar esse tipo de cobrança, esse tipo de, eu diria até, justiça fiscal. E aí cabe a nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, passarmos a cobrar nossos governos de que a lei valha para todos. Nós pagamos quase 50% de imposto hoje, o que é um absurdo, enquanto grandes empresários têm meios e métodos de evadir divisas com centenas de formas e podem investir, podiam até recentemente investir no Brasil com menos imposto do que nós, enquanto cidadãos que mantemos nosso dinheiro no país. Então é isso, esse episódio é curtinho, espero que você tenha gostado. Se sim, manda um e-mail, manda uma mensagem, bota no site, me xinga no Telegram ou no Twitter e vamos nos falando. Tudo de bom!
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, twitter@confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!